Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 40. Estava correndo a segunda noite depois daquele dia em que João tinha sido lançado fora da casa de Salustiano. Eram cercas horas. Na acanhada saleta de jantar da casinha que ficava fronteira ao alcéu cor-de-rosa, estavam três personagens ciando alegremente, sentado ao redor de uma pequena mesa. É Jacó, Helena e João. O antigo agente da casa de Salustiano tinha calculado bem com o gênio interesseiro do exi-escrivão. Logo que se separou de Rodrigues, apresentou-se na casa de Jacó com a bolsa na mão e foi imediatamente recebido e instalado no melhor quarto da casa. Logo na primeira noite, João ofereceu a seus hóspedes uma excelente ceia. Jacó era amigo de bom vinho e Helena, ou por condescendência, ou por que quer que fosse, gostava de tudo de que seu marido gostava. Portanto, comeu-se e bebeu-se até alta noite. Na que se estava seguindo, repetiu-se a mesma cena. No entretanto, conversavam. Mas como ia fazendo notar, disse João, parece que o destino foi quem decidiu que nos ajuntássemos. Eu fui um dos que cooperaram para sua desgraça, e portanto era justo que viesse ajudá-lo a sofrê-la. Não nos lembremos disso, disse Helena. Sim, afoguemos os pesares com vinho.
Pode, calma.
A saúde da boa amizade. E apenas esvaziados os copos, João os encheu de novo, porém com vinho diferente. Esta mistura de vinhos é que ontem me fez mal, observou Helena. Ora! Um dia não é todos os dias, poiado, abrau Jacó. Comamos um pouco deste bolo inglês para Zerlastro. Vamos a ele, que está excelente. Eu já pedi a uma comadre minha receis bolos ingleses, mas a maldita egoísta deu-me uma como a cara dela. Perdemos uma dúzia de ovo, meu caro João. Deixe estar-se. Helena, que eu lhe hei de trazer a verdadeira receita dos bolos ingleses. Senhor João, não faz ideia do gosto que me dará. Senhor Jacó, lá vai a saúde da sua boa senhora. A razão da mesma. Jacó e Helena, pouco habituados a beber vinhos de diversas qualidades, começavam a demonstrar alegria e vivacidade muito significativa. Que vinho delicioso, disse o escrivão. Tem 25 anos de sepultado.
Ah, logo vi. Maio com a pó.
Os dois não se fizeram rogar. A propósito, disse João, ontem o Sr. Jacó começou a contar-me uma história que infelizmente não pôde concluir.
Qual?
A história de uma grande trovoada doméstica. Uma briga entre marido e mulher, a consequente separação dos sujeitinhos, e depois a sua recente conciliação.
Que diabo!
Eu fiquei espantado de ouvir tal as coisas como se as tivesse se testemunhado, e ainda mais me espantei quando disse que tinha documentos disso no coração. Helena soltou tão também a sua risada. Ele não entende o que é o meu a coração. É verdade, confesso que não posso adivinhar semelhante charada. Segredo de família, e portanto, já não quero saber. Vá um copo de vinho aos segredos de família. João, que desde a noite anterior concebiu as melhores esperanças de realizar o plano que trouxera em mente quando um viera morar em casa de Jadio. Se eu deixou para estar cerca de um quarto de hora, durante o quarto de hora, com qual escrivão e um idoso mulheres e esvaziassem ainda mais dois cálices de vinho, e depois disse. Mas tornando, como lá se diz, a vaca fria, devo notar que não são muito concordes em um ponto da tal história.
Em qual?
O solo Jacó diz que o casal brigado e separado reconciliou em consciência de uma carta muito cheia de lamúrias e de tolices, escrita por um deles.
É certo?
Foi tal qual. Sim, mas ontem o Sr. Jacó sustentou que a carta estava assinada pela mulher, Yasra. D. Helena jurou que era do próprio punho do marido.
É o do marido.
Então em que ficamos fava mais nada? Uma mulher abaixar a cabeça a um homem. Pois digo-lhe eu que a carta é da mulher. Exclamou Jacó, dando na mesa um forte murro.
É mentira, João!
O velho soltou uma galhada estrepitosa. Jacó e Helena, extremamente espiritualizados, temavam um com o outro com desespero e furor. João, em vez de apaziguá-los, os desafiava cada vez mais com suas gargalhadas. Ferve-me o sangue quando esta mulher do diabo teima comigo. Este homem, Sr. João, não abre a boca que não minta. É um inimigo das mulheres. Pois a carta da moedo.
Oh!
Senhora, não tenho dito que é do marido. A senhora não sabe que eu tenho a carta no meu coração. João fez um movimento. Pois se lhe parece. Eu não tenho medo. Jacó olhou para João com ar ainda meio temeroso. Deixemo-nos disto, diste, acamos com esta com contenda. Vá à saúde dos bons esposos. Os copos esvaziaram-se de novo. Daí a algum tempo João tornou. Mas a carta era da mulher ou do marido? A embriaguez de Jacó e Helena já então era completa. Gaguejavam ambos, falando ao mesmo tempo.
É do Lem... Uri.
Do quem fala a verdade, decidamos.
Eu.
Os dois disputantes ficaram desesperados outra vez.
Eu vou.
O vou.
O são. Exclamou Jaglena, respondeu-lhe com um insulto, encambaleando e segurando-se Faredes, dirigisse ao seu quarto. No entretanto, e para que Jacó não se deixasse ficar no quarto, pois que tu se podia esperar do estado embriaguez em que se achava, João, instigando Helena, fazia com que a mulher injuriesse em alta voz a seu marido. Jacó apareceu de novo à porta da pequena saleta. João lançou um olhar cheio de curiosidade, de dúvida e de esperança sobre aquele homem. O ex-escrivão vinha abraçado com uma caixa de jacarandá que se mostrava sob a forma de um coração. Era de faquilo que ardentemente desejava ver o antigo agente de Salustiano.
Era o coração de Já.
Até enfim, murmurou João entre os dentes. E ergueu-se para ir ajudar a Jacó, que vinha cambaleando. O ex-escrivão chegou finalmente à mesa e, indo depositar aí a caixa que trazia, debruçou-se sobre ela olhando meio risonho e ainda meio desconfiado para João. Vamos decidir a questão, disse este.
É do Maí?
Do balbuciou Helena. Com um movimento de desespero, o ex-escrivão desabotoou o seu infalível frock sobre a camisa e, deixando ver um peito vermelho e cabeludo, foi com a mão mal segura tirar um cordão preto, a que estava presa uma pequena chave.
Vejamos, disse João todo desejos e esperanças.
Jacó trabalhou por muito tempo para introduzir a chavinha na fechadura, porém, conhecendo que o não podia fazer, sentou-se de novo risonho e disse gaguejando,
de abunão, punãos, me pioquei-se,
dou mesmo que eu abro.
Dou-me a chave,
o ex-escrivão soltou uma gárgara besta e tornou a enfiar o cordão no pescoço. Também não vale a pena perder tanto tempo por isso, tornou João. Acabemos o prazer desta noite com o último copo de vinho. E encheu copos. Jacó bebeu metade, entornou sobre a mesa e sobre si mesmo a outra metade. Helena não bebeu, porque já dormia sono solto. O antigo agente de Salustiano deixou cair a cabeça e pareceu adormecido. Daí a pouco Jacó roncava como um endemoninhado. No fim de um quarto de hora, João ergueu-se, observou cuidadoso os dois esposos, abriu a camisa do ex-escrivão, tirou-lhe o cordão do pescoço, e introduzindo a chavinha na fechadura da misteriosa caixa, deu uma volta, e o coração de Jacó ficou por dentro patente aos olhos. A caixa estava cheia de papel de todos os tamanhos e de toda a natureza. Cartas de família, escritos de amor, originais de antigos impressos, tiras de papel com algumas linhas escritas, mas cujo sentido era quase impossível decifrar, antigos cessos. Papéis judiciais. E uma multidão imensa de outros objetos enchiam o coração de Jacó. O ex-escrivão tinha realmente dado um nome unificativo àquela caixa. Era o seu coração. Era o coração do homem mau, intrigante e maledicente. Dentro dele estavam os materiais com que ele podia acender a guerra entre famílias.
Jó era um malvado, ou para melhor dizer, um miserável malvado.
Jó não se demorou em fazer observações sobre o que tinha diante dos olhos. Foi passando um por um todos aqueles papéis, até que chegou a um processo. Exclamou sem poder suster-se. E folheando o processo, chegou a um lugar em que havia um documento.
A letra falsa, disse.
E como se mais nada lhe importasse do resto, como se houvera completado a sua missão na casa, guardou o processo no largo bolso de sua sobrecasaca, fechou o coração do mal, pôs de novo o cordão no pescoço de Jacó, e indo ao corredor da casa despertou a escrava, mandou que lhe abrisse a porta da rua e, tomando o chapéu, saiu.
Era mais de meia-noite.